Estamos de volta com mais um capítulo 1. Antes de a gente entrar no que vai ser esse livrão, eu já vou pedindo para você seguir o podcast, ativar o sininho para receber notificação assim que sair episódio novo e apoia financeiramente a gente, porque esse projeto aqui só existe com dinheiro de apoiador. Ninguém mais coloca este projeto de pé, senão vocês. Os links para ajudar estão na descrição do episódio. Tá bom? É só escolher a sua cota e eu agradeço demais. E bom, a gente tá aqui de volta pra matar a saudade de quem curte um thrillerzinho psicológico, um romance meio suspense. E esse em especial é narrado pelas pessoas mais próximas de quem? De um serial killer. Coisinha boba, coisa besta. Tô falando aqui da filhinha de 13 anos, da namorada e da única vítima que conseguiu escapar das suas garras. Vamos nessa? A Inquilina Silenciosa. Capítulo 1. A Mulher no Galpão. Você gosta de pensar que toda mulher tem um. E calhou de ele ser o seu. É mais fácil pensar assim. Ninguém é livre. Não há espaço no seu mundo para quem ainda está lá fora. Não há amor pelo vento no cabelo, nem paciência para o sol sobre a pele. Ele vem à noite. Destranca a porta. Arrasta as botas por um rastro de folhas secas. Fecha a porta ao entrar. Desliza o ferrolho para o lugar. Este homem, jovem, forte, arrumado. Você se lembra do dia em que o conheceu, daquele breve momento antes de ele revelar a sua verdadeira natureza? E eis o que você vê. Um homem que conhece seus vizinhos. Que sempre leva o lixo reciclável para fora a tempo. Que ficou na sala de parto no dia em que a sua filha nasceu, uma presença constante contra os males do mundo. Mães o veem na fila do mercado e empurram os bebês nos seus braços. Pode segurar ela um minutinho? Eu esqueci o leite em pó, eu volto já. E agora ele está aqui. Agora ele é seu. Há uma ordem no que você faz. Ele olha para você, um olhar que serve de inventário. Você está aqui. Com seus dois braços, duas pernas, um tronco e uma cabeça. Depois vem um suspiro. Um relaxamento dos músculos das costas conforme ele se acomoda no momento em que compartilham. Ele se curva para ajustar o aquecedor elétrico ou o ventilador, dependendo da estação. Você estende a mão e recebe um pote. O vapor sobe da lasanha, da torta de carne, do macarrão com atum, o que quer que seja. A comida pelando deixa bolhas no céu da sua boca. Ele te entrega água. Nunca em um copo. Sempre um cantil. Nada que possa ser quebrado e afiado. O líquido frio dá choque em seus dentes. Mas você bebe. Porque a hora de beber é agora. Um sabor metálico permanece em sua boca depois. Ele te entrega o balde e você faz o que tem que fazer. Já deixou de sentir vergonha há muito tempo. Ele leva seus dejetos e sai por mais ou menos um minuto. Você o escuta lá fora. O som das botas pisando no chão, o jato da mangueira. Quando ele volta, o balde está limpo, cheio de água com sabão. Ele observa enquanto você se lava. Na hierarquia do seu corpo, você é a inquilina e ele é o proprietário. Ele te entrega suas ferramentas, uma barra de sabão, um pente de plástico, uma escova de dente, um tubo pequeno de creme dental. Uma vez por mês, o shampoo antipiolhos. Seu corpo, sempre criando problemas. E ele mantendo-os sob controle. A cada 3 semanas, ele tira o cortador de unhas do bolso de trás, espera até você voltar e ficar apresentável, depois o pega de volta. Toda vez ele o pega de volta, você faz isso há anos. Você volta a vestir as roupas. Parece inútil, considerando o que vem a seguir. Mas é o que ele decidiu. Não funciona, você pensa, se fizer você mesma. Tem que ser ele, a descer o zíper, abrir os botões, retirar as camadas. A geografia da pele dele. Coisas que você não queria saber, mas aprendeu mesmo assim. Uma pinta no ombro, os pelos que descem pelo abdômen, as mãos, a firmeza dos dedos, a pressão quente da palma sobre seu pescoço. Até o fim, ele nunca olha para você. Não tem a ver com você. Tem a ver com todas as mulheres e todas as meninas. Tem a ver com ele e todas as coisas fervilham dentro da cabeça dele. Quando termina, ele nunca se demora. É um homem no mundo, com responsabilidades que o chamam. Uma família, um lar para administrar, lição de casa para conferir, filmes para assistir, uma esposa para manter feliz e uma filha para embalar. Há itens na lista de afazeres dele, além de você e de sua pequena existência, todos exigindo serem riscados. Menos esta noite. Essa noite, tudo muda. Essa noite é a noite em que você vê este homem. Este homem muito cuidadoso, conhecido por dar apenas passos calculados, violar as próprias regras. Ele se levanta, mãos espalmadas no piso de madeira. Os dedos, por milagre, estão livres de farpas. Ele ajeita a fivela do cinto sob o umbigo. Empurra o metal contra a pele firme da barriga. Ouça, ele diz. Algo se aguça, a parte mais essencial de você prestando atenção. Você está aqui há bastante tempo. Você analisa o rosto dele. Nada. É um homem de poucas palavras, de expressões faciais mudas. O que está querendo dizer? Você pergunta. Ele veste o casaco e puxa o zíper até o queixo. Eu preciso me mudar, ele diz. Mais uma vez você precisa perguntar. O quê? Uma veia pulsa na base da testa dele. Você o irritou. Para uma casa nova. Por quê? Ele franze a testa, abre a boca como se fosse falar alguma coisa, depois pensa melhor. Esta noite, não. Você garante que o olhar dele cruze com o seu quando ele sai. Quer que ele absorva a sua confusão. Todas as perguntas deixadas sem resposta. Você quer que ele sinta a satisfação de te deixar na mão. Regra número 1 para permanecer viva no galpão, ele sempre vence. Durante 5 anos, você se certificou disso. Capítulo 2. Emily. Não faço a mínima ideia se Aidan Thomas sabe meu nome. Eu não ficaria brava se não soubesse. Ele tem coisas mais importantes para lembrar do que o nome da garota que lhe serve Cherry Coke 2 vezes por semana. Aidan Thomas não bebe. Nada alcoólico. Um homem bonito que não bebe poderia ser um problema para uma bartender. Mas minha linguagem do amor não é a bebida. São as pessoas sentando-se diante do balcão e se colocando aos meus cuidados por 1 ou 2 horas. Não é uma linguagem que Aidan Thomas fala fluentemente. Ele é como um cervo no acostamento da estrada, completamente imóvel até você passar com o carro. Pronto para correr, se você demonstrar muito interesse. Então eu o deixo vir até mim, às terças e quintas. Em um mar de clientes regulares, ele é o único que eu quero ver. Hoje é terça-feira. Às 7 horas, começo a olhar para a porta. Um olho procura por ele e o outro se volta para a cozinha. Para minha garçonete, meu sommelier, meu chefe de cozinha, que é um completo idiota, minhas mãos se movimentam no piloto automático. Um sidecar, um refrigerante, um whisky com coca. A porta se abre. Não é ele. É a moça da mesa com 4 pessoas que teve que trocar o carro do lugar. Um bitter e água com gás. Mais um canudo para a criança sentada nos fundos. Um recado da garçonete. A moça da mesa com 4 não gostou da massa. Estava fria ou não estava muito condimentada? As reclamações não são muito claras, mas elas existem. E Cora não vai perder a gorjeta porque a cozinha não sabe usar estufa. Tranquilizo Cora. Digo a ela para pedir para os cozinheiros refazerem a massa, com um acompanhamento qualquer grátis, como pedido de desculpas. Ou para pedir para Sophie, nossa confeiteira, mandar uma sobremesa se a moça tiver cara de quem gosta de doces. O que for preciso para que se calem. O restaurante é um buraco negro de necessidades, um monstro que nunca pode ser saciado. Meu pai nunca me perguntou. Ele simplesmente supôs que eu fosse assumir. E daí, ele foi lá e morreu. porque é isso que os chefes de cozinha fazem. Existem em um borrão de calor e caos e te deixam sozinha para recolher os pedacinhos. Aperto as têmporas em dois dedos, tentando afastar o horror. Talvez seja o clima. É a primeira semana de outubro, ainda início do outono, mas os dias estão ficando mais curtos, o ar é mais frio. Talvez seja alguma outra coisa. Mas a sensação que eu tenho é de que essa noite todos os fracassos são especialmente meus. A porta se abre. É ele. Algo se ilumina dentro de mim, uma alegria borbulha, do tipo que faz eu me sentir pequena, um pouquinho suja e possivelmente meio burra, mas é a sensação mais agradável que o restaurante tem a oferecer. E eu vou aceitá-la. Aidan Thomas senta-se ao balcão do bar em silêncio. Ele e eu não conversamos, à exceção dos gracejos de sempre. É uma dança e nós sabemos os passos de cor. Copo, cubos de gelo, máquina de refrigerante, descanso de copo de papel, Amandine, escrito em caligrafia vintage sobre o papelão, uma Cherry Coke, um homem satisfeito. Obrigado. Abro um sorriso rápido e mantenho as mãos ocupadas, entre uma tarefa e outra. Lavar a coqueteleira, organizar valores de azeitona e fatias de limão, dou umas olhadas para ele. Como um poema que eu sei de cabeça, mas nunca me canso de recitar. Olhos azuis, cabelo loiro escuro, barba parada, linhas de expressão sob os olhos, porque ele viveu, amou e perdeu. E então as mãos. Uma apoiada sobre o balcão e a outra ao redor do copo. Firmes, fortes, mãos que contam uma história. Emily. Cora está debruçada sobre o bar. O que foi agora? Nick está dizendo que temos que parar de servir o contrafilé. Reprimo um suspiro. Os chiliques de Nick não são culpa de Cora. E por que teríamos que fazer isso? Ele disse que o corte não está certo e os tempos de cozimento não estão batendo. Tiro os olhos de Aidan e fico de frente para Cora. Não estou dizendo que ele está certo, ela disse. Ele só me pediu para te dizer isso. Em qualquer outra ocasião, eu sairia do bar para conversar com Nick pessoalmente, mas ele não tiraria aquele momento de mim. Diga a ele que o recado foi recebido. Cora fica esperando o restante. Ela sabe tão bem quanto eu que dizer o recado foi recebido não vai tirar Nick do pé de ninguém. Diga que se alguém reclamar do contrafilé, eu mesma resolvo, prometo. Eu assumo toda a culpa. O contrafilé gate vai ser meu legado. Diga que a comida está sendo muito elogiada hoje. E diga também que ele deveria se preocupar menos com o contrafilé e mais com o que sai da sua estação, se o pessoal está liberando comida fria. Cora levanta as mãos, como se dissesse tudo bem, tudo bem. Ela segue na direção da cozinha. Dessa vez, eu me permito suspirar. Estou prestes a voltar minha atenção para algumas taças de martini que precisam ser polidas, quando sinto um olhar sobre mim. Aidan. Ele levantou os olhos do balcão, dando um meio sorriso. Contra a fila gate é... Merda. Ele ouviu. Obriguei-me a rir. Desculpe por isso. Ele balança a cabeça, toma um gole de Cherry Coke. Não precisa se desculpar, ele diz. Retribuo o sorriso e me concentro nas taças de martini. Dessa vez, pra valer. De canto de olho, vejo Aidan terminar de beber o refrigerante. Nossa coreografia recomeça. Um inclinar de cabeça para pedir a conta, a mão erguida rapidamente para se despedir, e num piscar de olhos, a melhor parte do meu dia terminou. Recolho a notinha de Aidan, uma gorjeta de $2, como sempre, e o copo vazio. Só quando vou limpar o balcão é que eu percebo. Um entrave, uma mudança no nosso pas de deux, tão bem ensaiado. O descanso de copo. O descanso de papel que eu coloquei sob a bebida dele. Agora seria a hora em que eu jogaria no lixo reciclável. Mas eu não consigo encontrá-lo. Talvez tivesse caído? Dou a volta no balcão, olho para o pé da banqueta em que ele estava sentado há poucos minutos. Nada. É muito estranho, mas inegável. O descanso de copo sumiu. E agora, de ouvinte, eu te convido a ser leitor desse livro que promete. A Inquilina Silenciosa, um livro de Clemence Michelon. Um livro que conta a história de um homem considerado exemplar, queridão, na cidade que ele vive, mas e que esconde mistérios, que esconde uma segunda vida de serial killer. E quem conta essa narrativa ao longo de todos os capítulos, como vocês puderam ver, são três pessoas diferentes. Então os capítulos vão se alternando entre a mulher do galpão, a mulher na casa, Emily. Curiosíssimo, interessantíssimo. Publicado pela editora Planeta, é um thriller intenso, irresistível, que eu recomendo para vocês. Gostaram dessa proposta de suspense psicológico? Que bom, então! Quem quiser comprar, é só clicar no link que também está na descrição do episódio. A gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau!